Ponto de Vista vai argumentar, questionar e tirar suas dúvidas. Ponto de Vista.
Retornamos com o nosso programa Ponto de Vista. Hoje nós estamos entrevistando o Dr. Daniel Castro, presidente da Comissão Especial de Acompanhamento das Eleições 2010, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, mas também ele é vice-presidente dessa comissão a nível nacional. Dr. Daniel, a questão do financiamento de campanhas, quais são assim, as informações que você tem para, permita-me chamá-lo de você, que você tem para a população? Porque se fala muito hoje em financiamento público, se pensa muito nisso, mas a gente sabe que o financiamento passa por outras vias. Como é que anda? Como é que vocês têm acompanhado essa dimensão das eleições atuais?
Sim, o financiamento nós temos em duas situações. Primeiro, tem um fundo partidário, que realmente já dá um subsídio para os partidos durante as eleições, para eles se manterem durante os anos. E também a doação, tanto de pessoas jurídicas como de pessoas físicas. Certo? Para determinado candidato. Ao final do pleito, há necessidade de ele fazer uma prestação de contas. Essa prestação de contas é analisada pelo Poder Judiciário Eleitoral e é aprovada ou não, tendo determinadas sanções. A grande novidade que nós temos para esse pleito foi a alteração imposta pela mini-reforma eleitoral a 2034, no final do ano passado, que permite, assim como em outros países, a doação pela internet, certo? Inclusive por cartão de crédito para os candidatos. Infelizmente aqui no nosso país não há uma cultura, porque isso daí enseja uma transparência muito maior.
Fica mais democrático também,
sem dúvida,
né?
Nós vimos nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 90% da arrecadação das campanhas do Obama, do McCain, da Hillary, foram via internet. Foram doações feitas pela internet, por cartão de crédito, e a maioria inclusive por pessoas físicas. É uma novidade imposta pela legislação eleitoral. Esse ano realmente ela não vai, infelizmente ela não vai ter grande influência. As doações realmente não estão sendo feitas pela internet, é mínimo, mas eu acredito que já no próximo pleito isso aí se torna uma coisa mais usual e possa cada vez mais ter uma maior transparência.
Nossas eleições aqui no Brasil, a nível nacional e também a nível estadual, são eleições caras, doutor?
Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. As eleições, de um modo geral, em todo o mundo, são eleições caras, né? No nosso país, sem dúvida nenhuma, é a eleição mais cara da América Latina, certo?
E estas eleições, se falou um pouco dessa questão do fundo partidário e também das doações particulares. A maioria do dinheiro vem de onde? Vem do fundo partidário ou vem dos particulares?
Não, a maioria absoluta vem de doação de particulares, principalmente empresas.
Empresas. E para o eleitor, seria importante perceber quem são os candidatos, no sentido de quem também financia estes candidatos, para que a gente possa depois, porque ninguém, uma grande empresa, não dá nada de graça, né? Você falou aqui sobre a questão dos cartões, a pessoa praticamente se torna aí uma pessoa... que ninguém sabe quem é, né? Então fica mais fácil, a pessoa não fica devendo favores. Porém, uma empresa grande, pensemos num banco, né? Um banco grande que financia, e a gente sabe que o sistema financeiro, sobretudo aí a partir dos bancos, são os grandes patrocinadores dos nossos candidatos, eles não deixam isso muito barato. Como é que a gente pode acompanhar assim, a vida desses candidatos para depois cobrar também via internet, já que a internet é um instrumento, né? Que a população poderia talvez cobrar e acompanhar de forma mais eficaz.
Certo. Há uma transparência grande que é a prestação de contas. Essa prestação de contas ela é pública, está à disposição de toda a sociedade, toda a população, pelos tribunais eleitorais. Inclusive vários deles, e acredito que até o nosso Tribunal Eleitoral do Mato Grosso do Sul, que é um tribunal que realmente vem avançando muito, vai disponibilizar isso publicamente pela internet, quem são os patrocinadores, qual que é o gasto de cada um, inclusive as prestações de contas quinzenais que estão sendo feitas já no TRE. Então, através dessas prestações de contas, que há a discriminação de quem doou, quanto foi gasto por cada candidato, a sociedade, os eleitores, o cidadão vai poder ter acesso a isso e vai poder fazer uma fiscalização durante o mandato do candidato, do eleito, certo? Para ver se ele está beneficiando ou não determinada empresa que o ajudou, realmente ele vai poder estar fazendo esse trabalho.
E no caso dos candidatos que estão ligados aos governos que exercem o poder agora, nós podemos pensar a nível nacional a Dilma e a nível estadual o André Putinelli, né? Como é que fica a questão da máquina administrativa? Estou colocando os dois aqui, porque os dois estão em pontos diferentes, para não achar que eu sou petista ou PMDBista, né? Como é que fica essa questão da máquina administrativa sendo usada para o benefício próprio desses candidatos?
Certo. Essa é uma preocupação muito grande do poder eleitoral. Há alguns cargos que há necessidade de se descompatibilizar alguns meses antes da eleição. A Dilma, ela está afastada da Casa Civil, uma vez que ela não era eleita, ela era uma ministra de Estado. O nosso governador continua exercendo o cargo, há permissão legal para ele para fazê-lo, mas há uma série de regras impostas. Por exemplo, a contratação de serviços alguns meses antes da eleição não é possível, nova contratação, fechamento de novos contratos com o governo do Estado, certo? E há toda uma avaliação, há toda uma fiscalização do Poder Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, para que as regras não sejam, que ele não possa se beneficiar do cargo para poder angariar votos ou ter maior poder político.
Ok. Vamos falar um pouquinho dessa lei que você citou agora, 12.034. Ela é restrita simplesmente à questão das doações na internet ou ela é mais ampla? Ou existem outras regras, outras leis que foram colocadas, postas agora para essa eleição?
Certo. A legislação eleitoral como um todo é uma legislação que vem sofrendo e sofre a cada 2 anos, quando nós temos eleições municipais e depois a eleição geral, é um processo de mutação muito grande. Como nós não temos uma legislação eleitoral forte, objetiva, há sempre muitas alterações legislativas e também resoluções do Tribunal Superior Eleitoral para poder definir as regras para cada eleição. Então, por exemplo, eu brinco que advogados eleitorais, promotores eleitorais, juízes eleitorais são heróis, porque a cada 2 anos muda tudo, né? As maiores novidades que nós temos, no ano passado foi imposta a Lei 2034, que alterou uma série de dispositivos na nossa legislação, Código Eleitoral, Lei dos Partidos Políticos, etc., para poder impor principalmente alguns posicionamentos já tratados pelo Tribunal Superior Eleitoral em outras regras. Nós temos aí como novidades a doação pela internet, certo? Nós temos também a relação dos devedores, que é uma situação transparente. Nós temos também a possibilidade do voto de trânsito para presidente da República e vice-presidente da República. Essas são algumas das alterações impostas pela 2034, chamada mini-reforma eleitoral. E nós tivemos agora, recentemente, aprovada pelo Congresso Nacional e também ratificada pelo Tribunal Superior Eleitoral, a Lei da Ficha Limpa, que veio aí para moralizar o nosso sistema eleitoral brasileiro. E como uma última novidade, foi nomeada no último mês pelo presidente do Senado Federal, é uma comissão especial para poder elaborar uma nova reforma eleitoral. Essa comissão, a título de curiosidade, vai ser presidida pelo ministro Toffoli do Supremo Tribunal Federal.
Ok. Doutor Daniel, falando sobre essa questão da relação dos devedores, seria o quê? Só os candidatos que estão com problema na justiça, é isso?
Sim, também.
Também? Ah, então existe mais alguma coisa? O que seria, então?
Na verdade é o seguinte, há situações de candidatos que, durante o pleito, não conseguem arcar com suas contas, certo? Essa situação, em vez de ter uma demanda judicial, elas são enviadas ao Tribunal Regional Eleitoral, e o Tribunal Regional pode lhe divulgar essas listas para poderem ser enviadas para os órgãos competentes.
Ok. Essa questão do voto em trânsito é muito importante, porque muita gente passa por essa situação nesses dias, né?
Certo.
E para esclarecer melhor para a nossa população, como é que isso acontece? É só, você citou que é para presidente da República...
E vice-presidente da República.
E vice-presidente da República. Governadores, não.
Não. Não.
E como é que a população que está fora pode fazê-lo?
Ele tem que comunicar o Poder Eleitoral, a Justiça Eleitoral, para que ela faça autorização e ele possa... está fazendo uma viagem, por exemplo, a São Paulo, etc., ele possa permanecer a uma determinada cartório eleitoral e fazer o seu voto ao presidente e vice-presidente.
Então, um douradense que quer ir para São Paulo, primeiro ele deve ir aqui na Justiça Eleitoral.
Exatamente, comunicado.
Comunicar.
Para onde ele vai, para poder fazer esse voto de trânsito.
Então, a Justiça Eleitoral vai ter bastante trabalho, hein?
Vai ter trabalho, mas infelizmente...
Nos dias que antecede a eleição...
Há um prazo, salvo engano, são 30 dias antes do pleito.
Ah, tá.
30 ou 60 dias, eu não tenho essa informação agora, mas há necessidade dessa comunicação prévia, até para nós termos uma coordenação nesse sentido. mas até o momento, pelo que eu fui informado pelo Tribunal Eleitoral, a procura não foi muito grande.
Assim, claro, não quero adiantar, porque provavelmente vai mudar essas regras daqui a pouco, né? Com o nosso sistema, que o voto é um voto eletrônico, não daria para fazer de uma forma mais ágil, a gente com um cartão, alguma coisa, votar sem precisar toda essa questão?
É complicado, porque nosso país ele tem dimensões continentais. A quantidade de eleitores aqui é uma das maiores do mundo. Então acho que não há, até onde chegou o nosso conhecimento, uma possibilidade de unificação no nosso sistema eleitoral votando por cartão. Hoje há a possibilidade, inclusive nós temos um sistema de votação mais moderno, se não o mais moderno do planeta, certo? Modelo aí para vários países da Europa e para os Estados Unidos, mas ainda há necessidade de avanço, e eu tenho certeza que o Tribunal Superior Eleitoral está tomando as atitudes necessárias para poder haver esse avanço.
Ok. E quanto à questão da ficha limpa, que foi um projeto de iniciativa popular, né? Com que chegou, acho que até 1.800.000 assinaturas, se eu não estiver enganado. Como é que você pessoalmente vê que vai contribuir para que esse pleito seja um pleito mais limpo?
Certo. O projeto da ficha limpa, realmente houve uma iniciativa popular, ele foi aprovado pelo nosso legislativo e foi ratificado pelo Tribunal Superior Eleitoral para já ser válido nessas eleições agora gerais de 2010. Não só eu, como o Conselho Federal da OAB, vê com muito bons olhos esse projeto, que vem para moralizar nosso sistema eleitoral, para moralizar nossas eleições. Eu acho que se nós estamos elegendo um candidato, um representante, para poder ficar durante os próximos 4 ou 8 anos, no caso do Senado, falando por nós, esse candidato ele tem que realmente ter responsabilidade e ter um passado transparente. Infelizmente, no nosso país, o poder econômico influencia e muito durante as eleições. E vários dos candidatos aí que já foram eleitos, que já tiveram cargos públicos, se reelegeram com base em improbidades administrativas, tendo como currículo várias demandas judiciais contra eles, inclusive várias condenações. E essa lei vem aí para poder barrar essa situação, para poder moralizar nosso sistema eleitoral brasileiro.
Os tribunais eleitorais regionais, né? Eles têm poder de deixar que algum desses candidatos passe, que parece-me, se eu não estiver enganado, né? Assim, eu tenho assistido pouca televisão, mas no Maranhão acho que a coisa escapou, não é? Como é que fica? Essa lei promulgada, ela não deveria servir para todo o país, ou fica restrito a cada estado com o seu tribunal, tem também autoridade para mudar essa lei?
A situação é a seguinte, primeiro ponto, a lei ela foi aprovada este ano, certo? Nossa legislação eleitoral ao princípio da anualidade, ou seja, um ano antes das eleições as regras já têm que estar postas. Contudo, nosso Tribunal Superior Eleitoral julgou esse ano e aprovou a medida que essa legislação, que a lei da ficha limpa, já poderia ser utilizada nessas eleições. Inclusive, teve o voto vencido do ministro Marco Aurélio. Eu possuo uma opinião particular acerca do julgamento, ou seja, da aplicabilidade do ano que deveria começar a aplicar as eleições, que, na minha opinião, foi um julgamento errado do Tribunal Superior Eleitoral. Acho que essa legislação não deveria ser aplicada esse ano, mas isso é uma questão estritamente formal. Para mim, o mérito da legislação é realmente fantástico, acho que é necessário, certo? Mas alguns tribunais eleitorais estão analisando a legislação e analisando os registros de candidaturas, né, de maneira diferente. Vou a título de cruzar no Tribunal Regional Eleitoral essa semana, ele indeferiu 2 registros de candidaturas com base na lei da ficha limpa. Tiveram estados, como o estado do Maranhão, que alguns candidatos que formalmente estariam incluídos na lei da ficha limpa tiveram seus registros deferidos. Mas nós sabemos que esses registros ainda vão passar por um recurso dos Ministérios Públicos Eleitorais para o Tribunal Superior Eleitoral, que já tem a sua definição acerca da matéria.
Exatamente. Agora vamos esclarecer bem para a nossa população. A questão da ficha limpa atinge a quem? Quais são os requisitos para a gente dizer que alguém está com uma ficha limpa? Ou quais são as sujeiras que a gente poderia jogar no candidato, jogar entre aspas, né? Ele que se jogou no candidato para dizer que ele realmente não pode ser eleito?
Certo. Todo candidato, todo cidadão que já tiver condenação judicial, seja por improbidade administrativa, seja um crime eleitoral, seja um crime geral, em grau de colegiado, ou seja, um tribunal tiver já dado uma decisão, um acordo, analisando o mérito e condenando esse candidato, certo? Esse candidato, ele já estará na ficha limpa. Se o candidato tiver sido condenado em primeira instância, não, ele não estará na ficha limpa, certo? Não englobará como na legislação. Mas se o candidato já tiver sido condenado por um tribunal em âmbito estadual ou federal, ele já pode ser incluído no ficha limpa.
Ok. E, assim, para a nossa população aqui do Mato Grosso do Sul, existe muita gente nessa lista?
Então, até agora temos dois candidatos que tiveram, eu não sei o nome deles, mas está à disposição do Tribunal Regional, no site do Tribunal Regional, porque é público.
Certo. Certo?
Dois candidatos que foram incluídos como ficha suja.
E eles fizeram o quê, doutor? Você lembra?
Não tenho essa informação. Eu sei que eles já tiveram condenação em segundo grau, ou seja, tiveram condenação por um colegiado, por crimes políticos ou crimes gerais ou condenação eleitoral.
Certo. Então, você está dizendo que, digamos assim, uma pessoa que teve um processo porque, sei lá, por uma coisa...
Propriedade administrativa.
Exatamente.
Durante uma gestão como político, né?
Certo. E isso só vale para essa questão administrativa? Não vale uma outra condenação?
Condenação criminal, por exemplo.
Uma criminal, por exemplo.
Exatamente.
Ah, ok. Vamos só um breve intervalo e a gente já retorna falando com o doutor Daniel sobre essa questão da importância da atualização e informação dos nossos eleitores para o período eleitoral deste ano.